Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E declaro, nos termos do regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 4 de nove de 2017. Aos 4 dias do mês de setembro de 2017, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Edivan de Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso e, após seu término, um minuto de silêncio em pesar do falecimento da mãe do vereador do Raul Batistello. A seguir, convidou o pastor Carlos para que sentasse junto à mesa da diretoria. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 772 de 2017 e projeto de lei legislativo número 6 de 2017 para as comissões pertinentes para emissão de parecer no prazo regimental. A seguir, o senhor presidente cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer o uso da tribuna, que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão comentou a fala do vereador Cleiton em 20 dias atrás, sobre a volta do vice-prefeito Marquinhos à prefeitura, onde esta Casa de Leis sempre apoiou. E é um mérito do presidente e vereador Cleito que correram atrás para que fosse uma realidade. Diz que conhece o trabalho do Marquinho como empresário, que é de extrema capacidade, mas não vai ser fácil. E com muito trabalho, apenas por volta de fevereiro e março do ano que vem, trabalhar com dinheiro dos outros pode parecer fácil, mas é um engano. Hoje em dia, sentar na cadeira de gestor é assumir uma bomba. E se forem fazer a vontade dos amigos e companheiros, estarão administrando para 20 pessoas. A política acabou e devem administrar para todo o município. Afirmou que a verdade sempre deve ser dita e perguntou se todos já fizeram uma comparação nos casos de dengue desse ano e o ano passado, onde houve apenas uns 6 casos. E o motivo foi que já no início da gestão fizeram uma limpeza geral na cidade, lotes limpos, e isso gerou um bom resultado. Diz que não adianta vir em tribuna reverenciar um ou outro secretário e que não puxa saco de ninguém. Os secretários são pagos para prestar serviços como qualquer servidor. Perguntou sobre o caso da enfermeira Silvana, que ainda não voltou a prestar atendimento à população, que é a função dela. Disse que devem procurar o secretário da Saúde resolver o quanto antes esse problema. Relatou que ao andar nas ruas é questionado que, por serem do mesmo grupo, os vereadores Luiz Robertinho e ele têm que fazer a oposição, criticar, mas não é assim que funciona. Externou que esteve fazendo pesquisas e comparando os contratos deste ano e o ano anterior, e afirmou que todos subiram. Um exemplo é que hoje, para pai, paga-se R$25.000. O caminhão de lixo teve um aumento de R$5.000. Contudo, a receita do município não subiu. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva fez um lembrete sobre o projeto que os professores fizeram com os alunos, onde elaboraram uma cartilha com a história de Nova Santa Helena, até os dias atuais, e saíram a sol fazendo a distribuição da cartilha, que tem um conteúdo muito importante, e quem recebeu deve ler, e todos estão de parabéns. Sobre a volta do Marquinhos, afirmou que este nunca deveria ter saído. Talvez hoje não estariam nessa situação. E diz que tem todo o seu apoio e que está disposto a ajudar e não tem nada que dizer contra a gestora. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes externou sobre uma ponte no rio da Fazenda Iporã, na comunidade Colidinha, onde necessita de reparos antes do tempo das chuvas, pois ano passado já teve problemas com o transporte dos alunos, que estava perigoso. E conversando com o Eduardo, ficou de tomar as devidas providências nessa questão. Relatou sobre reunião no município de Cláudia, onde estavam presentes o prefeito, dois vereadores, dois associados do Queno e com a prefeita Terezinha, onde foi discutido sobre uma estrada que ligaria Cláudia a Nova Santa Helena, passando pelo assentamento Queno e Vila Atlântica. E junto com o secretário de obras e a engenheira, estarem fazendo um projeto junto ao INCRA. Esse seria o primeiro passo. Parabenizou todos os esportistas que fazem parte do 6º Campeonato Intermunicipal. Comunicou que o DAE já começou a instalação dos hidrômetros na comunidade Vila Atlântica, que também irão pagar a taxa de água, e isso é justo. Parabenizou o secretário de Saúde, que no período de janeiro a julho foram realizadas 10.600 consultas. E o município terá 3 médicas, inclusive no horário das 6 às meia-noite. E a médica cubana estará cobrindo o setor rural. Comunicou que já ocorreu a licitação para medicamentos de saúde básica e do alto custo, e que o setor recebeu R$100.000 em material permanente, como uma cadeira odontológica, computador, impressora e outros. Sobre a volta do Marquinhos, disse que ele foi eleito pelo povo e deve ter dignidade e defender quem o elegeu. E com isso, quem sabe, a situação tome novos rumos. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara explicou que não pôde participar da reunião, pois estava resolvendo os problemas particulares com o banco. Externou que o Marquinhos nunca fugiu de sua responsabilidade. O que ocorreu é que ele tem muito trabalho com suas propriedades. Mas agora veio para somar junto a Terezinha. Contudo, os dias não estão fáceis, desde Brasília, nos estados e municípios, e aqui não é diferente. E ainda vai demorar um bom tempo até que tudo se normalize. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari complementou a fala do vereador Valdir sobre a estrada do Queno. E não foi possível participar da reunião, mas está a par da situação. Onde é necessário que eles consigam abrir esta estrada que vem de Cláudia para depois o INCRA fazer a vistoria. E ficou combinado que a Terezinha estaria apresentando o projeto que irá possibilitar a escoagem dos grãos que seguem rumo a Santarém, diminuindo em média 90 quilômetros. Diz que o INCRA disponibiliza desse recurso e falta somente um pouco mais de força política para que isto ocorra. Sobre o problema da enfermeira Silvana, diz que deve ser resolvido quanto antes, pois é uma servidora capacitada que no momento não está prestando atendimento na sua função. Contudo, está sendo paga como tal, dinheiro público, e não está tendo produção. Pediu ao presidente que intervenha junto ao secretário de saúde para resolver essa questão. prestou suas justificativas sobre indicação de sua autoria e afirmou que teve o prazer de conversar com o Marquinhos, que pediu que é momento de união. Servidores, gestores, câmaras, pois sozinho não consegue atingir um bom resultado. Desejou sorte ao vice-prefeito e disse que tem seu total apoio e que a população deve ter paciência, porque os bons resultados não virão do dia para a noite. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata externou que hoje a vitória é da população. Com o apoio dos vereadores, hoje realmente tem o que se foi pregado em palanque, onde diziam que Nova Santa Helena teria dois prefeitos, junto com o vice-prefeito Marquinhos, e também 9 vereadores que estão preocupados com o melhor para a população, trabalhando sempre com humildade, com todos, sem exceção. A realidade é que não está fácil para nenhum município, bem como o Estado. Não se vê mais emenda parlamentar, e cada dia que passa só vê os absurdos que ocorrem na mídia. Agradeceu a médica cubana que deixou sua pátria para fazer o seu melhor em nossa população. Explicou que conseguiram, junto ao Ibama, maquinários, entre eles uma pá e um trator, que, por incrível que pareça, o dono é um amigo de infância, que ainda ficou contente por saber que suas máquinas estão em boas mãos. Sobre as reuniões dos atendimentos médicos, deverão atingir os horários das 6 da manhã até às 0 horas, dividido em 3 turnos, que será muito bom para a população, onde não irá gerar nenhum custo a mais. Sobre o ônibus escolar, que estava necessitando de reparos do vidro, a manutenção será feita. Em relação à aquisição obtida no posto de saúde, foi uma emenda do deputado Blairo Maggi, onde com apenas 2 diárias, esse recurso foi obtido por ele. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha externou que sempre acreditou no retorno do Marquinho para ajudar a fazer uma administração diferenciada, pois sua capacidade é muito grande e não vai medir esforços para resolver os problemas e sair dessa situação que o município vem enfrentando. Tudo isso com a união de todos, executivo, legislativo e servidores. Parabenizou a prefeita Terezinha por sua coragem e logo no início da gestão já obteve melhorias na área da saúde, como a diminuição dos casos de dengue. E mesmo com a diminuição de 20% na receita, isso ocorreu. Exprimiu que realmente está chateado, porque há alguns dias esteve conversando com o setor jurídico da prefeitura, que disse que por volta de 90% dos servidores exonerados voltariam a trabalhar, mas isso não ocorreu. E falando com a gestora Elvice Marquinhos, disseram que com o tempo estarão amparando todos, mas não deram prazo de quando isto ocorrerá. Relatou que em visita ao posto de saúde esteve conversando com o secretário Kim e as enfermeiras e os parabenizou por esse sistema de plantão. E o mérito é todo deles. Também parabenizou o secretário Eduardo, pois passou pela ponte Pop e já foi consertada, mesmo com a crise que estão enfrentando. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello externou sua alegria em fazer parte da reunião onde estavam juntos Terezinha, Marquinhos, que, ao seu ver, nunca abandonou, apenas estava cuidando de seus negócios. Contudo, agora, como secretário na parte administrativa, sua ajuda é muito importante, até dando mais espaço para a prefeita correr atrás de recursos. E juntos com os vereadores, esta união conseguirão obter bons resultados. Relatou que a crise é em nível nacional e estadual e nos municípios circunvizinhos desta região. E o culpado maior é a grande corrupção que o país enfrenta, onde a população é que paga caro com o aumento de tudo. Diz que hoje, principalmente, os autônomos, agricultores e caminhoneiros pagam para trabalhar. Fez uma comparação do Brasil com a Bolívia, onde tem 2 filhas fazendo medicina, e a diferença de preços é absurda, comparando com os preços daqui. E apesar do Brasil ser um país rico, a corrupção faz com que todos passem por dificuldades. Afirmou que antigamente era orgulho dizer que era um vereador. Hoje, dependendo do lugar, tem que omitir isso, porque em sua maioria os políticos do país são corruptos e a única solução que vê está na mão do povo brasileiro, que deve procurar saber mais de política e, na hora de votar, saber escolher seus governantes. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Edivando Jesus da Silva anunciou que hoje Marquinho assumiu a Secretaria-Geral do Executivo, assim como pregado em campanha. Fez uma observação que, desde a gestão passada, vem lutando para que fosse implantado o plantão 24 horas, para atender a população e dar mais condições de trabalho aos servidores da área. E agora irá iniciar o atendimento com 3 médicas, distribuídos em 3 plantões, das 6 da manhã à meia-noite, que fará uma grande diferença à população. Diz que não mede esforços para ajudar os munícipes e espera atingir as expectativas de todos, colocando-se à disposição de ouvi-los todos, independentes de hora e de local. Finalizou com outros comentários. Na ordem do dia, solicitou que fosse realizada a leitura do projeto de lei 773 de 2017, PPA 2018 a 2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 774 de 2017, aprovado por unanimidade. E indicações de números 37, 40, 37, 38, 39 e 40. Todos de 2017, aprovados por unanimidade. E requerimento de liberação de diárias, número 7 de 2017, aprovada por unanimidade. Observando não haver mais nada na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 21 horas e 30 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, aos 4 dias de setembro de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for ao contrário à aprovação, que se manifeste.
Presidente, só uma correção aqui. Na minha fala ali foi colocado deputado Bairro Maggi. Sim, senador.
Senador?
Isso. Vou fazer assim.
Ok, vereador. Será feita a retificação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra que assim o faça da tribuna, por ordem de chamada. Vereador Maurício.
Sim, presidente. Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento ali o Nego, em nome do Nego, todos os companheiros que aí estão, o Edmilson, o Noderi, todas as mulheres que aí estão. Cumprimento também o nosso presidente e todos os vereadores. Eu tenho a dizer para vocês hoje, que hoje nós teve uma reunião com o deputado ali, o Baiano Filho. A gente até viu que ele falou bonito, falou bastante coisa. Pode ser que venha alguma emenda aí para nós aí. Mas vamos ver, vamos esperar. Porque não está fácil não. Da maneira que ele falou, né? Se vir alguma emenda aí, que é a do Jorge e do Valdir e do Creito, será bem sucedido para o nosso município. E também gostei muito da atitude da Cristina, né? Que ela cobrou duro o deputado, né? Sobre a creche, escola estadual, municipal. Eu achei que ela cobrou correto e ela foi bem dura mesmo na cobrança. Também tenho que dizer para vocês, né, temos umas áreas aí que, se for aprovada para leiloar, e uns carros, máquina aí, se for aprovado, que acontecer que todos os vereadores aprovar, né, ele tem que ver o melhor para o município. Se tiver de comprar um ônibus, ele tem que comprar um ônibus. Se tiver de comprar dois carros ou três, que seja melhor para a população e também na saúde, nem tem que comprar, nem tem que ver o melhor para o município, para a população. Porque se nem estamos aqui hoje, nem veio com o voto da população. Nem tem que ver o melhor. Eu acho que os vereadores vão ter um bom senso e nem tem que ver o melhor para a população. Se for ônibus, tem que ser um ônibus, o que mais nem precisa. Se for carro, nem tem que ser carro. Qualquer outra máquina, vai depender dos vereadores. Eu acho que nem tem que fazer o melhor para o povo, para esse município. No mais, muito obrigado a todos.
Vereador João.
Gostaria, em nome de Deus, cumprimentar a todos, em nome do presidente, cumprimentar essa bancada de vereador, da ex-vereadora Marlene, cumprimentar as senhoras, em nome do meu amigo Alderi, fazia dia, né, Alderi, que você não estava frequentando mais, cumprimento a todos os senhores, meu amigo Nego. E gostaria, presidente, de começar falando o seguinte, o porquê que eu não puxo o saco de secretário? Porque o cara, quando ele é nomeado para assumir uma secretaria, é porque ele tem capacidade. Eu não preciso ir lá puxar o saco dele para ele fazer nada. Ele foi colocado lá porque ele tem capacidade para aquilo. Então, a gente tem hora que fica assim, meio preocupado. Porque ser vereador é uma faca de dois gumes. A falsidade entre a gente é muito grande. Tem hora que revolta a gente. Eu me lembro que em 16 anos aqui dentro, nós sempre tivemos a maioria, mas qualquer polêmica nós trazíamos o prefeito aqui para discutir. E hoje eu vejo um vereador, dois, tomando certas atitudes pela Câmara. Eu estou muito revoltado com isso. Nós discutimos, sentamos com a Tereza para comprar um micro-ônibus, isso há 90 dias atrás. Hoje apareceu uma emenda para fazer barracão. Aí você pega, o cara quando ele é inteligente, sai dois, três carros. Luiz é testemunha disso, que ele é ambulanceiro, para Cuiabá, por semana. Aí é três motoristas ganhando diária e três carros rodando. E muitas vezes o doente vai que nem um macaco segurado na ambulância. Aí nós estamos querendo fazer o melhor, tentando ajudar a administração, mas tem sempre alguém querendo atrapalhar. Parece que não quer que os vereadores que se elegeu do lado de cá façam parte da administração. E é o contrário. Na gestão passada, eu fiz de tudo para o meu amigo Edivan para estar sempre com o Doro. E ele está aí, e é um menino honesto, sabe disso. Procurei buscar os vereadores adversários para a gente estar junto fazendo um trabalho. Hoje eu vejo que não está acontecendo isso. O que está acontecendo com essa administração? Por que, que chegou onde chegou? Eu fico revoltado. E aí o grupo nosso cobra de nós, de mim, do Luiz, do Robertinho, do Valdir, para vir aqui falar mal da administração. Que homem eu seria vir aqui criticar, Tereza? Eu tenho que ajudar. Mas tem pessoas da cabeça pequena que ele não quer saber. Ele quer saber de jogar um contra o outro. Ele acha que ele indo lá falar a ideia dele, a gente não vai ficar sabendo o que está acontecendo. Está muito por fora. Eu não preciso ir na casa de ninguém, prometer nada, puxar saco de ninguém. O meu trabalho, eu fui eleito pelo povo para ajudar a administrar. Eu não tenho poder. Eu não delego dinheiro, mas eu tenho poder de barrar qualquer projeto, qualquer indicação. E se nós queremos ajudar a prefeita, nós temos que ser unidos. Nós não podemos tomar decisão sozinho, não. O vereador achar que ele é mais do que os outros aqui, que ele não é, não. Hoje nós temos... Toda a secretaria não tem um carro decente para andar. Dá vergonha de ver o carro que leva os professores tem dia para a Atlântica. Eu falo isso porque a minha mulher trabalhou na secretaria um bom tempo. Hoje ela pediu até afastamento, não trabalha no município mais. Mas os professores que vai lá é amigo da gente. E a situação tem dia. Agora adianta eu vir aqui meter o pau na prefeita? Não, nós temos que ter um bom senso de ajudar. Nós precisamos do micro-ônibus urgente para levar os nossos doentes para Cuiabá, para eliminar um pouco essas diárias, porque é um absurdo que gasta de carro indo para Cuiabá levar o doente. E está fazendo a coisa certa. A folha nossa aumentou, a arrecadação não aumentou nada. Eu já falei um exemplo da PAI, de 18 foi para 25, aumentou 7 por mês, só ali. Um caminhão de lixo mais 5, vai dar 12 por mês. Mas se a gente for fazer a lista dos contratos, então a gente quer ajudar. Eu fui eleito para ajudar a administrar. Eu não vou vir aqui falar mal da Tereza, não. O que eu tiver de falar com ela, eu vou lá falar com ela. Vim aqui falar bonito, falar de coisa de outro lugar? Não, tem que falar o que acontece na realidade dentro do nosso município. Que nem eu falei da dengue na sessão passada. Nós já viemos aqui falar que nós estamos preocupados com a área industrial ali? Nós estamos errando. Nós temos que fazer alguma coisa para aquilo funcionar. O Edmilson, um cara que investiu pra caramba em Santa Helena. Os lotes dele estão lá em cima, meio parado ainda. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar ele também. A gente tem quase todo mundo que está aqui, tem 40 anos de Santa Helena. Nós temos que esquecer política, nós temos que esquecer questão de voto. Daqui 3 anos vamos ver que grupo nós está, quem que merece ser vereador de novo, quem que merece ser prefeito. Agora é momento de nós se unir. A prefeita está passando por dificuldade. Não culpo ela, porque ela tem ela tem uma assessoria ali que dá as coordenadas. Por que que chegou esse ponto? A Câmara ficou meio distante da administração. Eu, como vereador mais velho aqui dentro, eu posso falar isso. Eu convivi com as outras administrações, 4 mandatos. A Câmara e a Prefeitura estão muito distantes. Nunca foi feita uma reunião com a prefeita e os 9 vereadores aqui, ó, vocês concordam, vamos decidir isso, vamos decidir aquilo. Tem alguém decidindo por nós, tem alguma coisa que está errada. Então, senti firmeza no vereador Jorge, vereador Maurício, quando nós falamos da revolta nossa de comprar o ônibus, eles abraçou a causa, falou, vereador Cleito pediu baixa do projeto. Nós temos que ver o que é melhor para o município. Nós não podemos... Aquela horta comunitária, aquilo lá, não vou citar nome, desde quando comprou, você é um grupo, você respeita, mas eu fui contra aquilo lá e sou contra, eu quero que venda. A Tereza me chamou no gabinete dela e falou, eu preciso do teu apoio para nós vender aquilo. Eu falei, você tem meu apoio. Todos que passou lá saíram como ladrão. É taxado na rua como ladrão. É bonito para a Câmara isso? Eu sei que lá tem 4 famílias que moram lá, 3. Vai ser difícil para eles. Mas nós estamos pensando num todo no município? Não estamos. Vereador Cleito, na gestão passada, ele fez um requerimento pedindo para ver aonde tinha ido a legalidade de uns peixes que foi vendido. E sempre reclamou. Cadê, presidente? Cadê? Na época eu era o presidente. E a gente é um grupo. O vereador Roberto foi taxado muitas vezes, está tirando proveito daquilo lá. Então, meu sonho era vender aquilo lá. Hoje ela sabe que ela tem meu apoio para vender aquilo. Você tem que administrar para todo, não é para meia dúzia de pessoas. Foi um sonho do Doro que não deu certo, foi aquilo lá. Agora é justo nós ficar lá com capital de quase 500 mil reais parado, 2, 3 pessoas sobrevivendo daquilo, quando que nós vemos nossos doentes indo para Cuiabá, na situação que vão? Esse é meu ponto de vista. Temos que vender, temos que comprar o micro-ônibus, os outros carros, nós temos que comprar carro para todo secretário trabalhar, porque não adianta você ter um secretário bom, você não dá condições para ele trabalhar. A gente tem que analisar isso aí. Muitos criticavam o Doro na época. Mas hoje, para administrar um município, eu acredito demais que vai dar certo. A Tereza é uma ótima pessoa. A Tereza tem um coração muito grande. E o cara, para administrar hoje, tem hora que ele tem que falar não. E com a volta do Marquinho, eu acredito que vai demorar uns 8 meses a 1 ano. Mas ele vai colocar a casa em ordem. Deus vai abençoar. E tudo vai dar certo. E essa Câmara aqui tem por obrigação de ajudar. Muito obrigado, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar mais essa noite aqui presente. E agradecer em nome do presidente e todos os companheiros. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aí para ouvir. O João já falou quase todo, que é sobre a horta que foi feito o combinado. Nós fizemos a reunião com a Tereza, com a prefeita, para nós... vim no projeto já determinado que era para comprar o micro-ônibus para levar os nossos pacientes, os doentes para Cuiabá, ou Sorriso, Sinop. e não veio, e está aí já 3 meses, e fica, vai, fica, não vai, e vai. E é o que aconteceu de agora, de aparecer outros, para fazer outras coisas. Mas é prioridade comprar esse ônibus para a saúde. Porque vai ajudar muita gente, não é pouco, é muito. E é igual o João falou, em diária vai sobrar. Porque o ônibus pode ir na segunda e voltar na outra segunda. Ou na quinta. Então, quer dizer, gastar bem menos. Se tiver cabeça, é só pensar que é um trem bem, bem preparado. Eu, o meu, a hora que for passar o projeto, o meu voto é só se for para comprar o ônibus. Se não tiver para comprar o ônibus, o meu voto não tem. E também quero fazer uma cobrança aqui para o presidente, que já faz 9 meses que nós está de mandato e não, ele não conseguiu dar providência para comprar as carteiras de vereador. Nós temos 4, 5 vereadores que não tem a carteira. Nós tem a nossa veinha, mas nós tem. Então eu acho que já é na hora de comprar essas carteiras. Porque é chato o vereador não ter a carteira dele, né? Então a gente pede para ele tomar providência. Comprar, dinheiro tem. Compra as carteiras. Isso aí é coisa mínima. Porque o vereador merece chegar num lugar, né, tirar a carteira dele. Então a gente pede isso para ele, né, para comprar essas carteiras. E tudo mais, a gente só quer agradecer, né, a vocês que voltam sempre. E meu, muito obrigado.
Vereador Valdir?
Sim, verdade.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse momento. Em nome da minha esposa, das senhoras, em nome do amigo Alderi, todo o senhor. Em nome do presidente, todos os companheiros. E começando aqui a falar de novo sobre a ponte da Iporama, onde hoje mesmo o ônibus não conseguiu passar hoje, devido a passou uma carreta ontem, essa semana pesada, e deu um probleminha na ponte lá. Mas já estão correndo atrás para solucionar esse problema já. E falar também, o vereador Jorge, sobre o deputado Baiano, né, que teve hoje aqui em Nova Santa Helena, trazendo a sua mensagem aqui para o nosso município, onde as suas propostas também sobre o nosso município, e falando sobre a dificuldade que encontra hoje o país, o estado, os municípios em si. E parabenizar a sua emenda lá, né, que ele vai protocolar, né, para talvez nesse ano, o ano que vem, estar encaminhado. Talvez é emenda assim que a gente vai demorar para sair, mas o negócio é correr atrás, deixando encaminhado, um dia pode sair, né? Igual tem dessas pontes mesmo aí, que foi projeto 2013, 2014, que só está liberando agora. Hein? Se a gente não correr atrás, não sai um dia. E se correr, a gente tem uma esperança de sair um dia. E onde o Baiano também confirmou, onde nós tínhamos um compromisso, né? Junto com o secretário dele, aqui do Nortão, aqui, que a gente tinha um compromisso sobre R$80 mil de reforma. Esse R$80 mil, onde a Cristina, nossa secretária, eu acho que não estava bem a par, e ela fez um projeto de R$240 mil, que hoje todos os deputados, sabendo que tem uma fatia de cada setor, né? Hoje, o setor da educação hoje é uns 7%, acho 10%, que mantém assim, mais ou menos assim. Então, tem esse propósito, né, de 80 mil de reforma. Até amanhã em diante vamos junto lá, a gente começar a mexer com o projeto, para a gente, assim tiver tudo feito o projeto, a gente protocolar junto à SEDUC. E falando também sobre a do Quênio, da Estrada Luiz, onde já está montado o projeto, só falta só protocolar junto ao departamento do INCRA. É coisa, né, que a gente protocola agora para a gente ter, daqui 2-3 anos, a gente ter em mão esse documento para a gente cobrar. E falando aqui, vereador João, sobre o projeto, né, que não foi passado hoje, né, da venda do leilão, né, e eu como presidente da comissão, eu, o Malcreito e o Raul, pedimos vista, né, porque do modo que tá ali, a gente não acha justo, né, do jeito que é ali, feito ali. Não está especificando assim detalhadamente para onde vai comprar assim ou algo ou não. Até esse negócio do ônibus mesmo aí, né, do micro-ônibus. Daí foi a ideia minha que eu tive, né, foi falar nessa casa de lei aqui, da gente comprar esse micro-ônibus para a saúde. A gente sabe que realmente os nossos pacientes, a dificuldade que sofre quando vai para Cuiabá, e vendo isso, a gente tem que ter esse ônibus para levar nossos pacientes, mas vamos esperar e ver, mas do jeito que foi feito ali, a gente pediu vista e foi o certo mesmo, igual o vereador Robertinho estava falando sobre o seu projeto do aniversário de Nova Santa Helena. O certo é a gente fazer uma audiência pública, a lavoura comunitária e a data do nosso município de aniversário. Por quê? Envolve a população, onde a população vai decidir. É coisa que envolve muito a nossa sociedade. Então, a gente tem que ter participação também do nosso município também. E é o certo, vamos ver e vamos discutir, mas o certo é a audiência pública, onde envolve a sociedade toda para decidir coisa importante para o município. Agradecendo todos, volte sempre. Boa noite.
Vereador Luiz.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar mais um dia aqui nessa Casa de Lei. Em nome do presidente, quero cumprimentar a todos os vereadores. Em nome da ex-vereadora Marlene, que já esteve nessa casa aqui, cumprimentar a todos os senhores e as senhoras. Gente, o Valdir esqueceu, nós fizemos uma indicação aí. Era para ele ter falado e não falou, que nós fizemos em conjunto, mas eu vou falar agora. Que é da... pedindo à prefeita que tome providência, ajude um pouco na legalização dos terrenos rurais e urbanos do nosso município, que aí não tem documentação ainda. E começamos na gestão passada, foi muito discutido aí, foi dado um andamento, andou um pouco, não foi para frente. Então a gente está indicando isso aí para a prefeita, porque vai ajudar muitos produtores, aqueles pequenos produtores que querem ter um documento para poder chegar até o banco. Muitos conseguem, mas dá muito trabalho, tem que arrumar um fiador e aí isso é muito difícil. Então, uma indicação, eu peço para os vereadores aí que aprovem uma indicação, é uma indicação, não é um projeto. A prefeita faz se tiver recurso. E também gostaria de falar um pouco da polêmica que estavam os projetos de lei que foi tirado de pauta hoje, que é um projeto referente à data das festividades do nosso município. É um período de chuvas, mas não tem nada de que seja comemorado nesse dia, e a festa do município, quando ter, pode ser feita em outra data. Mas a gente tirou de pauta para que você possa ser discutido entre os vereadores todos e tomar a melhor decisão possível. É para isso que nós estamos aqui. E quanto ao leilão da roça comunitária? É uma coisa que vai ter que ser feita. Uma coisa não está dando renda para o município. É ruim, tem gente lá que está tendo, 3, 4 famílias lá que está lá, vai ficar talvez desamparada. É uma situação difícil. Foi tirado de pausa também para que a gente possa discutir e chegar à melhor solução junto com a prefeita. O João falou a questão da distância, que está um pouco a Câmara, e a gente está notando isso também. Quando era um projeto desse, a prefeita devia ter chamado os 9 vereadores, sentado, explicado, conversado. Esse é o melhor, o diálogo é o melhor caminho. Agora, que uma parte tem que ser direcionada à saúde, isso tem. Até estava comentando na mesa ali no fundo com os colegas. A última vez que eu fui em Cuiabá, agora eu saí da saúde, que eu fui de ambulância para Cuiabá, nós estávamos em 3 carros do município e mais um ônibus consórcio com 5 no ônibus. Aí um carro voltou, bateu de voltas, que foi o Rondão, e já tornou a voltar, a gente encontrou no caminho. Então se tornou 4 veículos indo para Cuiabá numa semana só. E diária desses 4 motoristas e a despesa dos 4 motoristas. É por isso que eu defendo muito essa questão do micro-ônibus. Né? É uma coisa que vai gerar, não vai dar despesa para o município, vai economizar. Se pensar bem e analisar dessa forma. Eu não sei se vai continuar levando esse povo para Cuiabá, que o município está chegando numa situação agora que vai ter que economizar muito. Mas daqui a uns 6 meses, outra coisa regulariza e esse ônibus vai estar aí para a gente poder fazer esse trabalho. E sem contar a facilidade que vai ser para os pacientes, que vai, a comodidade. Porque realmente, numa ambulância daqui em Cuiabá, como eu já levei muita gente, vomita tudo na ambulância e passa mal e tem que parar na estrada. Realmente é muito difícil. Para quem já andou ali dentro sabe como é que é. Então é isso, vereador. Eu peço que haja o diálogo, tem que ter esse diálogo, não pode acontecer isso. Nós estamos aqui para ajudar o prefeito a administrar. É isso que eu peço a todos, que o secretário que chegou, a prefeita, chama os vereadores na roda, vamos dar a responsabilidade que nós temos. Nós somos responsáveis pelo município. Então, que o prefeito também cobre de nós, para nós poder cobrar ela. Então, tem que ter essa amarração. Agora, quando se começa a separar e ficar um pouquinho, aí começa a acontecer o que está indo. Mas nós não podemos deixar ir por esse caminho, vereadores. Não pode acontecer isso. É ruim para o município, é prejudicial para o município. Nós temos que sentar nós e se entender, prefeito, para nós poder ajudar o município. É isso que eu falei na sessão passada. Vou ajudar no que for possível, o Marquinhos pediu minha ajuda, eu sou parceiro e vou ajudar. Mas vamos ser companheiros todos nós juntos. Se nós se unir os 9 junto com o prefeito, nós resolvemos os problemas do município. Nós estamos aqui para isso. É isso que eu peço. Peço para a população também ter um pouco de paciência. Já preciso na sessão passada disso aí. E peço de novo. Vai demorar uns dias, mas nós conseguimos alinhar as coisas. É isso que eu penso e acredito que vai dar tudo certo. Gente, era isso por hoje. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês.
Jorge. Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por nos dar mais essa chance de a gente poder estar aqui olhando nos olhos dos nossos companheiros e levar nossa mensagem de trabalho. Eu quero cumprimentar a Marlene, minha esposa, Tiara, cumprimentar a secretária, cumprimentar a todos os vereadores. Em nome do Edmilson, quero cumprimentar a todos os senhores aqui presentes e dizer da satisfação que tenho de mais uma vez poder estar aqui para levar minha mensagem a todos vocês. E a gente começa, como sempre, falando da nossa cidade, das prioridades que Santa Helena hoje precisa. Primeira coisa, até fiquei bastante animado hoje com o deputado quando ele falou da saúde. Prioridade número 1, saúde. E eu que tenho passado um sofrimento muito grande por causa de saúde e vi o que é um sofrimento quando a pessoa quer ser atendida e não tem um recurso na mão, você vendo a pessoa ali clamando ao médico e ele não poder atender por causa de falta de pagamento. Eu passei por isso e realmente a gente tem essa dor por dentro de ter até perdido meu filho por causa disso aí. E por isso, conversando, a prefeita colocou, junto com o vereador João, a venda da horta comunitária até para ser investido na saúde. E a gente realmente tem que fazer isso até para ajudar, porque hoje realmente não tem dinheiro suficiente para poder comprar um veículo, como todos os vereadores aqui já falou desse ônibus. Realmente prioridade. E também estou junto nessa aí, nessa batalha. Vamos modificar, fazer uma emenda, modificando algumas coisas que não contentou a gente no projeto. O projeto está falando uma coisa, mas nós queremos uma emenda diferente, para que a gente possa especificar onde vai ser gasto o dinheiro, para amanhã ou depois, esse dinheiro não ser gasto naquilo que o povo quer e naquilo que nós também achamos que deveria ser gasto. E também, ele me animou muito hoje, o deputado, quando ele falou do meu projeto, que é o centro multiuso no bairro Vila Bela. Ele deixou hoje bem claro, o vereador Valdir estava lá, Cleito, o Raul e também o vereador Edivan, Maricim, estava tudo lá presente, quando ele colocou que realmente vai atender o meu pedido. Então, se Deus quiser, e eu acredito que ainda esse ano começa a construção desse centro multiuso lá no bairro Vila Bela. E também falou sobre a Academia de Ar Livre também, que também vai atender lá o bairro Vila Bela, para que possa dar condições para aquele povo lá também ter essa área de lazer. E quero aqui mais uma vez agradecer a cada um de vocês aqui presentes e, como sempre, me colocar à disposição de cada um de vocês. Sempre que a gente é cobrado, eu mesmo sempre sou cobrado, que eu vou visitar um amigo, que ele me cobre, coloca a situação, eu fico contente com aquilo, porque realmente está ajudando a administrar. Porque não tem como você estar descontente e você não falar para um vereador. Cobrou um vereador, com certeza ele vai cobrar a administração, vai cobrar a prefeita, vai cobrar secretário, como eu tenho feito, principalmente na saúde. Se tem um vereador que vai bater duro para defender a saúde, esse vereador sou eu. Tenho certeza que todos aqui vão fazer isso também, porque é a prioridade não só de um, mas de todos os santalenenses. Eu quero aqui deixar meu abraço a cada um de vocês. E só falar um pouquinho aqui do esporte também. Santa Helena, realmente, eu tive na quadra sábado. E vi realmente como que o povo afastou realmente do esporte em Santa Helena. Até fui muito cobrado lá, me cobraram bastante, que não aparece ninguém, vereador não vem aqui nos visitar, e eu fiquei assim bastante, até um pouco com vergonha, porque realmente faz muito tempo que eu não vou lá na quadra, mas quero fazer um convite a todos os vereadores, que realmente vamos voltar a participar do esporte em Santa Helena, até para tirar as crianças da rua. E ali, sim, a casa das crianças realmente é uma quadra, é o esporte, é o que eles precisam. E no mais, eu quero agradecer a cada um e fica todos com Deus.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui presente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor parlamentar. Quero parabenizar a presença do meu amigo grande, que está aí presente. Seja bem-vindo. Ao Nego Milansky. Enfim, a todos vocês, senhoras, que estão aqui presentes. Seja sempre bem-vindo. Quero aqui deixar também, presidente, hoje, comentando sobre a reunião do deputado Baiano Filho, sobre a expectativa para o nosso município. A gente cobra, a gente tenta trazer recurso, emendas parlamentares, e na conversa dele, ele vai deixar ainda esse ano, o ano que vem já, uma emenda para o município de Nova Santa Helena. E essa emenda vai ser ali nas casinhas, que foi indicação do vereador Jorge. E é dessa forma assim, que a gente tem que chegar e cobrar. Que se o vereador não cobrar o deputado não vai cobrar o governador, e assim o município não ganha, não cresce e não se desenvolve. Então, por isso que nós temos vereadores, que é para cobrar o prefeito, cobrar a prefeita, cobrar os deputados, senador, governador. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Tive hoje também, presidente, uma conversa muito boa com o nosso vice-prefeito Marquinho, lá no seu gabinete, falando da dificuldade que o município está passando, que nós todos sabemos que a dificuldade não é boa, a crise chegou em todos os municípios, mas sim, vai levar tempo, 7, 8 meses, janeiro, fevereiro, março, para nós conseguir levantar o município, colocar a credibilidade nas pessoas de novo, porque as emendas vêm umas, outras tá para vir. A prefeita foi em Cuiabá, protocolou mais de 30 emendas parlamentares. Não é fácil, igual o deputado falou hoje, tem que estar cobrando todo dia. Cobrando, cobrando, cobrando. E é nessa hora que a gente tem que valorizar, sim, os vereadores, o vice-prefeito, a prefeita, o secretariado. Chegar lá e pedir, o secretário já ligou? O secretário tal, já ligou para o gabinete? Está cobrando o deputado aquela emenda, assim, assim? E é dessa forma, vereadores, que nós temos que fazer. Porque se nós não cobrar a prefeita e não cobrar o nosso deputado, nós não conseguimos mudar a história do nosso município, a trazer emendas, ao nosso município crescer. Temos também aqui hoje uma discussão na qual eu faço parte dessa comissão, uma comissão muito importante para essa casa de lei, é uma comissão muito importante para o município, que é uma comissão, presidente, que a Vossa Excelência sabe, se nós quisermos segurar o município, nós seguramos o município, nós seguramos qualquer gestores. E tem o projeto aqui dos leilão, que mais uma vez, é a primeira, né, vai pedir baixa, que foi eu, o vereador Raul e o vereador Valdir, que era o projeto da horta comunitária junto com o leilão dos carros. A prefeitura de Nova Santa Helena se encontra com 4, 5 caminhonetas e vai para leilão, caminhões, tudo carro que foi ganhado do governo estadual, carro esses que a prefeitura pegou sucateado. E para fazer uma boa administração, não adianta pegar esses carros e reformar. O mais exato é fazer o leilão, vender esses carros e comprar carro novo. Compra um Uno, compra um Celta, compra um carro popular, que nós precisamos hoje na saúde, nós precisamos de carro na educação e na obra. Então é dessa forma que a gente tem que trabalhar com a união. União dos vereadores, do secretário, da população. A população chegar, conversar com o seu vereador, ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Porque comentário tem muito no município. Mas a maioria das vezes, presidente, as pessoas não sabem da realidade. E fala coisa que, da vez, pode prejudicar um vereador, pode prejudicar um secretário e pode, sim, prejudicar até a prefeita. Então, nós pedimos baixa mais uma vez, por quê? Sobre os carros, todos os vereadores aqui são a favor de vender. Todos. Agora, a horta comunitária é um capital que é do povo, que são de vocês. Aquela horta não é do vereador Cleito, não. Aquela horta não é da prefeita Terezinha, não é do vice Marquinho. aquela horta são de vocês. Os vereadores têm que pensar muito bem na hora de aprovar um projeto para mais tarde não estar prejudicando vocês que confiaram e confiam na nossa administração. Igual vários vereadores já comentaram que na venda dessa horta eles queriam que a prefeita colocasse, estipular o valor para a compra de um micro-ônibus. Sou a favor também. Só que nós temos, é a questão da política, presidente. Nós temos hoje uma emenda parlamentar do deputado Gilmar Dal Bosco, que está para sair agora de dezembro até janeiro, o micro-ônibus para o município de Nova Santa Helena, no valor de 160 a 180 mil. A gente tem que pensar muito bem antes de aprovar um projeto, e a gente tem que saber o que vem acontecendo para que a gente não possa fazer um erro para frente. E se nós temos essa emenda do deputado, hoje, está garantida essa emenda desse ônibus? Está. Então, sim, vamos abrir as portas para mudar, para investir no município com o dinheiro da horta. Aí, sim, faz um barracão, faz um lavador que está precisando para a prefeitura, a reforma daquela creche, que infelizmente aquela creche hoje no nosso município está feia, daqui um dia começa as águas, começa a chover, as dificuldades é bastante. Todos vocês, vereador, todos não sei porque, se algum está acompanhando como é que está a creche, está péssima. A prefeitura vai ter que gastar naquela creche urgentemente. Aí que vem a questão da administração. E essa administração tem que ter o apoio de vocês, o apoio dos vereadores, para ver o que é melhor para o município. Não adianta dois, três vereadores querer fazer, aprovar um projeto, para mais tarde estar prejudicando a população. Então, nós vamos sentar de novo, mais uma semana, vamos ver com a prefeita, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar com o Marquinho. Vai sair esse ônibus, certeza, mostra o papel. Cadê a assinatura do deputado? Está aí, vai sair? Vai. Então, sim, agora vamos construir o barracão, vamos construir um lavador, vamos ver o que está precisando de uma reforma na creche. Aí eu sou favorável. Porque daí eu vou fazer o quê? Vou deitar na minha cama e vou dormir com a minha consciência limpa, que eu fiz o melhor para o município. E também eu queria só dar uma cobrada nos vereadores, para nós tentar, presidente, ver se nós conseguimos alguma emenda parlamentar e o ano que vem um pouquinho mais de diária para nós fazer uma reforma naquela escola estadual, naquela escola municipal, que está péssima. A escola municipal está feio. Agora começa a chuva também. Foi feito reformas e mais reformas, mas nunca fica boa. Aí temos uma escola aqui atrás, a escola modelo. Aí temos que ver, colocar aquilo lá em prática, colocar aquilo lá para funcionar. Porque da situação que está o colégio estadual e o colégio municipal, nós vereadores vamos ter que tomar uma decisão, correr atrás dos parlamentares, correr atrás de recursos, ver o que, que nós faz, porque vai ser uma calamidade no nosso município para os nossos alunos. E só cumprimentando aqui também, os vereadores comentaram aqui, mas eu, pelo menos, penso em fazer uma gestão diferenciável. A gestão, presidente, aonde que esteja, acompanhado os vereadores, uma reunião juntamente com o prefeito, juntamente com o vice-prefeito. Aí eu pergunto para a Vossa Excelência, presidente, em 4 anos do meu mandato, eu fui convidado, sabe quantas vezes, para ir numa reunião com os vereadores lá naquela casa de lei, na gestão passada? Talvez vocês não saibam. Aí eu vou perguntar para o presidente, quantas vezes, presidente, a Vossa Excelência viu ou eu fui convidado para ir numa reunião dos vereadores com o executivo naquela casa, na, naquela prefeitura. Quantas vezes?
Vereador, se não me falha a memória, acho que uma.
Uma vez. Em 4 anos de mandato, eu fui convidado uma vez para ir na prefeitura de Nova Santa Helena para discutir algum projeto de interesse do município. Então, eu quero dizer bem claro a todos os parlamentares que estão aqui presentes hoje. Nós temos sim que ter a união. Nós temos sim sentar e tomar decisão que é melhor para o município. Porque nós hoje, não adianta nós ter 4, 5 vereadores da base da prefeita. Mas a população confiou nos 9 que estão aqui. E é os 9 que tem que sentar junto e fazer essa reunião e ver o que é melhor para o município. Eu tenho certeza que nós já fizemos reunião com a prefeita, Terezinha, e já foi convidado mais de 2 vezes os vereadores da oposição. Já foram, porque eu já participei, e eles já foram. Então é dessa forma que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente tem que fazer. E dizer para vocês, estou contente, estou feliz de ser um vereador. Por quê? Eu tenho dignidade de chegar nas pessoas e falar a verdade do que está acontecendo, de ir lá cobrar um secretário, de ir lá cobrar uma prefeita e correr atrás, junto com os demais vereadores, procurando emenda parlamentar, procurando recurso, que é isso que o município precisa. A arrecadação do município caiu, todos vocês sabem, caiu. Só que nós temos que acreditar ainda em emendas parlamentares. É pouca gente que acredita, deputado, presidente. Tem hora que fala assim, pô, mas emenda parlamentar, o jeito que está o Brasil, o jeito que está o nosso Mato Grosso, igual o deputado falou, 23 deputados denunciados. Você vai confiar em deputado? Pô, a gente tem que confiar. Se a gente não confiar, o município está lá, arrecadação caindo. Quem que vai segurar o município? Algumas emendas parlamentares. Igual eu sempre falei, eu fui para Cuiabá, peguemos 3 diárias, eu, presidente. Nós conseguimos um recurso da época do senador Blairo Maggi, de 128, 148 mil. Era um recurso que estava lá parado. Com 3 diárias, nós conseguimos. Colocamos isso aí para funcionamento. É onde que vai ter ampliação ali no posto de saúde. Vai ter cadeira de odontologia. Vai ter várias coisas que vai estar no requerimento que eu fiz ali na indicação. E a prefeita foi 30 e poucos projetos entregue lá dentro de Cuiabá. Então, se nós conseguimos, e durante esse ano de 2017 e 2018, não precisa metade, não precisa metade, mas 8 projetos que a nossa prefeita conseguir para o município de Nova Santa Helena, nesse 2017 e 2018, o município de Santa Helena vai dar um pulo lá em cima. Pela dificuldade que nós vem passando hoje e com essas emendas parlamentares, nós vamos sim fazer o melhor para o município na saúde, numa educação, numa estrada, num esporte, num lazer, numa reforma que precisa. E é assim, presidente, que vai ser o meu jeito de trabalhar e o meu jeito de estar comunicando com os meus eleitores e as pessoas que eu confio. Desde já, eu muito obrigado a todos vocês que saíram de suas casas, saíram dos seus lares, que venha, aprecie essa casa de lei, para que nós possamos sim, vocês estando aqui cobrando, nós vamos fazer o melhor para a Nova Santa Helena. Obrigado, presidente.
Vereador Raul.
Posso fazer um comentário? Posso, presidente, fazer uma pergunta para ele?
O senhor permite, vereador?
Permito.
Vereador, você como um vereador que mais cobrou na gestão passada. Hoje a gente tem conhecimento do que está acontecendo no nosso município. Na tua opinião própria sua, a Câmara tem culpa no que está acontecendo ou não?
A Câmara Municipal de Nova Santa Helena tem culpa do que está acontecendo nesse exato momento? É. Não tem culpa nenhuma. Isso aí, igual eu estou falando, isso aí, a folha de pagamento na gestão passada já veio lá em cima. A dificuldade hoje do nosso município, a maioria, é a folha de pagamento, que já veio encharcada, já veio no limite. Aí o que aconteceu? A arrecadação, presidente, que caiu hoje, a arrecadação que caiu, vereador, a Vossa Excelência está acompanhando, aonde que afetou muitos funcionários públicos, afetou a administração e vai afetar cada vez mais.
Porque na rua, vereador, nós estamos taxados que a Câmara tem culpa.
Aí que está o problema. Seja igual vocês, participe, venha na sessão, que vocês vão ver que não é desse jeito que funciona. Falar, todo mundo fala, todo mundo critica, que os vereadores são culpados do que está acontecendo. Não é. O culpado disso aqui é um só. Começa lá em cima, de presidente da República, começa lá em cima de senadores, começa lá em cima de deputado federal. Aí acaba aqui, vereador. Acaba aqui. E quem é criticado é nós, vereadores, é a prefeita, é secretário. É dessa forma. Respondi a vossa pergunta? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Raul?
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. Agradeço vocês pela presença, que é muito importante. Quero agradecer a Deus também por mais um dia. A gente está nessa Casa de Leis. Cumprimento o presidente, todos os vereadores, secretária. E eu vejo todos os vereadores falaram. Vocês veem que todo mundo preocupado. E é assim que é importante é o trabalho do vereador, de fazer gestão também, junto com a administração. E todas as coisas, acho que também foi fala de lavoura, fala de carros, veículos, e tudo isso aí também. Os veículos têm que ser leiloados, não tem dúvida. Carros já vêm danificados, vêm há muito tempo, 16 anos rodando, vai reformando, e não tem condições. Quer dizer, vai chegando um momento que dá mais despesa de qualquer outra coisa. Eu tenho a lembrança de uma Range, que era o vice-prefeito, eu andava com ela. Essa Range, depois deu problema no motor, vai num, faz no outro. Essa Range deu quase para comprar outra, no valor que foi pago, quer dizer, peças muito caras. Então, assim, e hoje está rodando e com problema de novo. Então, acho que tem que ter veículos. Todo mundo sabe, tendo condições de ter um veículo novo, secretários, para quem está trabalhando, coisa, saúde, veículos novos, incomoda menos. Se tem condições de se comprar um veículo novo, é a melhor coisa que se faça. Então, tem ali essa lavoura comunitária. É, claro que nós temos que sim sentar com a prefeita, todos os vereadores, opinião, vendo o que é o melhor para se fazer. Se for para comprar um ônibus também, sou favorável, tem que ver das coisas de investir certo. Então, acho que é o caminho. Eu acho que assim, jamais os vereadores podem se pensar que aqui dentro da Casa de Leis, 3, 4 vereadores, o presidente está fazendo as coisas sozinho. Não é. Às vezes se reúne, sim, como eu fui ali atrás, se reuni com o vereador Cleito, o vereador Valdir, a gente é presidente de Justiça e Redação, e a gente tem que dar o parecer para que tramita o projeto, né? E que então, isso aqui você tem. Isso aí a gente, como vê, às vezes, descontentamento de alguns vereadores, e que não, a gente quer que esteja assim uma harmonia, né? Então a gente pediu vista para realmente conversar com a prefeita e sentar junto para que realmente as coisas se votem, mas que todo mundo tenha um acordo e visão, para não ter aquela divergência entre os vereadores aqui. E também, citando o Vale do Estado, emendas, hoje teve uma visita do deputado Baiano, como foi frisado também, e como vai ter várias visitas de vários deputados, eu acho que nós temos que receber bem no município. E assim, emendas não é fácil, mas cada um que vem, ele presta uma emenda parlamentar, é importante para o município. Eu acho que nós temos que acreditar, sim, todo mundo vem, promete, não dá, não traz nada, não. Não, nós temos que acreditar. Eu acho que sempre tem uma fatiazinha, o cara vai lá ter uma emenda para uma coisa, para outra, e é assim que a cidade vai crescendo. Porque nós dependemos hoje de órgãos, verbas federais. Quem acompanha as rádios, emissora, pela internet, rede de comunicação, televisão, hoje o nosso Brasil, volta segunda-feira passada na sessão, falei isso também, e volto a frisar, vocês estão aqui dentro, não estavam na segunda-feira passada, quem não estava aqui, é terrível o nosso país. como que está sendo guiado o nosso país. Nosso país é um país rico, muito rico o nosso país. Mas, infelizmente, tem os governantes lá em cima que a corrupção fala mais alto do que a riqueza do nosso país. Quer dizer, eles conseguiram quase acabar com o país. Eu frisei na reunião passada e vejo que todo mundo, vocês sabem, hoje um carreteiro, eu sinto pena de um carreteiro. Quem tem um carro, quem viaja, tem os negócios para fazer. Hoje, tanto o carreteiro com óleo diesel, são R$ 3,70, quase R$ 3,80, lugar que paga até R$ 4 para o fundo, para dentro ali. Ou um litro de óleo diesel. É absurdo, isso é um absurdo. A gasolina, R$ 4,15, que em Nova Santa Helena, se sair para frente aqui, Terra Nova para frente, vocês já vão pagando mais. Eu também acompanha quem anda nesse parazão para frente. Então, vereadores, presidente, eu sinto pena, mas pena mesmo. Caminhoneiro hoje, o caminhoneiro, o carreteiro hoje, ele está pagando para trabalhar, porque vocês vão fazer uma análise. Ah, mas não pode fazer o frete barato. Mas você olha, o que ele transporta de grãos nosso? É o milho, arroz e o soja. Quanto que está o preço do soja? Que não tem um preço assim determinado, estável, um preço garantido que promete para o pro produtor, e aí o produtor vai vender, tem a hora que tem que sair do secador, sair da lavoura, ele pode pagar aquilo, dentro do limite dele, senão quer dizer, ele vai tirar o que do grão? E o carreteiro tem que ir, às vezes, fazer aquele frete se matando, e fazendo lá mais o óleo, um pouquinho mais, e vai fazendo, quando ele olha para a carreta dele, está sem pneu, não tem condições de comprar. Até lamentável, nosso país está desse jeito, nossos governantes, né, Edmilson? O Edmilson está aí também, é um empresário, nossos governantes lá em nível federal, lá em Brasília, é absurdo, agora também tem problema estadual também, então, e eu vejo assim, tem pessoas que falam assim, não vou votar mais para ninguém, nós temos que votar sim, gente, tem que mais escolher que no país tem gente ainda para administrar o país, tem que saber escolher esses corruptos, essas pessoas que andam fazendo essa danarqueira no Brasil, botando o Brasil nessa coisa, e aí chega depois com dinheiro, querendo comprar voto e coisa, é nós, quem vota, que troca, que põe e tira. Então, esse eu acho que o Brasil, o meio de comunicação está ali, está nos ensinando, está nos orientando dia a dia como que está a política. Então, nós temos que estar informados. Às vezes, o jovem, eu vejo mais o lado do jovem, não acompanha muito. Quando vem esse lado de política, eles fogem de ser, não quer saber, porque não gosta nem de ouvir. Mas, às vezes, aí onde que, às vezes, se o jovem se voltasse mais para isso aí, ficasse mais informado do que mais as pessoas mais idôneas, os jovens mesmo, com certeza, eu acho que daí as coisas começariam a mudar na política do nosso Brasil. As escolhas, as coisas. Então, o cara corrupto tem que chegar e eu acho que tem que começar a mudar a história do nosso país. Um país rico, um país que prospera. O nosso país é o maior produtor de grãos. Então, é absurdo. Agora, o produto que está sendo comercializado, se aumenta a gasolina, aumenta para o cara que vem trazer uma mercadoria no supermercado, vai afetar em quem vai lá comprar mercadoria também, porque também vai aumentar um pouquinho. Nós não percebe, mas vai lá, sempre o nosso dinheiro não dá para comprar aquilo que comprava antes. Poxa, eu fui a semana passada lá no mercado, comprei tanto, e agora hoje fui lá, não consegui comprar nem metade disso aí. Então, está refletindo. Então, nosso dinheiro, nós ganhamos muito pouco, mas e o custo de vida está ficando caro. Essa é a grande verdade. Então, não é fácil nosso país, como que se vai fazer, mas eu vejo afeta tudo em cima. O combustível é a razão de tudo. O combustível, ele afeta tudo. Pode ver que não, ele é a razão de tudo. Quando o combustível ficava estável, amarrado, lá o preço assim, congelado, ele, na reunião passada também, frisei, aqui nessa divisa do nosso país, friso de novo, novamente, a gasolina aí na Bolívia, R$ 1,50, óleo diesel R$ 1,50, gás de cozinha R$ 11. Enquanto que aqui R$ 4,15 a gasolina, aqui em Nova Santa Helena, mas outro lugar mais caro, óleo diesel R$ 3,70, gás de cozinha R$ 80, aqui um pouquinho está R$ 100 ali. Então, na Bolívia ali, encostadinho, passou Cáceres ali, quem conhece Cáceres, mais 100 quilômetros para frente é a fronteira. Passou a fronteira, se você for lá comprar um gás de cozinha, você vai pagar R$ 11. Então, é absurdo, nosso país está desse jeito, que é absurdo. Mas agradeço a presença de cada um de vocês, voltem sempre a essa Casa de Lei e cumprimento o presidente, a todos os vereadores. Boa noite a todos.
Presidente, posso fazer uma pergunta ao vereador?
O senhor permite, vereador Raul?
Concedo sim, presidente.
Qual foi a emenda que a Vossa Excelência foi buscar essa semana lá em Cuiabá?
O, Eu não entendi a sua pergunta, vereador.
Qual foi a emenda que a Vossa Excelência pegou a diária para ir para Cuiabá, lá para ir buscar? Ou ir atrás?
Vereador, é o seguinte, a diária que eu pedi para o presidente, estou indo para Cuiabá conversar com os deputados ali, ver o que tem de emenda. O Silvano Amaral tem uma emenda para mim, para Nova de Santa Helena, que é uma emenda asfáltica, uma verba emenda asfáltica, e ele falou que poderia ter esse recurso. Então, se você não cobrar de frente, coisas vêm ligando, e as coisas, se você não for lá e de perto ver essas coisas, aí você não consegue, não. Então, os vereadores devem estar preocupados, que eu peguei diária, vereador, peguei R$600 de diária, vou com o carro, vou puxar dinheiro do bolso, porque não dá, você sabe que para Cuiabá, todo mundo sabe que tem que pegar R$900 para você ir daqui lá, vou gastar uns R$400 de petróleo, aí vem hotel, vem coisa, então, quer dizer, você sabe disso, então, o vereador está preocupado, mas vou trazer todos os comprovantes, o vereador vai trazer que pode ter certeza disso aí.
Obrigado.
Também quero deixar aqui o meu boa noite a todos, agradeço em nome do Nego, Milanço, cumprimentar cada um de vocês que estão aqui, o Alderir sempre está aqui nos visitando, o Edmilson, grande, obrigado à presença do seu Zé, o comerciante aqui da nossa cidade, e aqui não posso deixar de ressaltar o trabalho fundamental das igrejas em nosso município, igual de quinta-feira para cá foi vamos dizer que essa semana foi uma semana de festa na nossa cidade, tivemos a festa da Igreja Assembleia de Deus, da Batista Getsemane, teve um encontro da Igreja Católica lá em Itaúba, reuniu vários jovens daqui, se deslocaram para lá, e dizer que o papel de uma igreja é muito importante na sociedade, pois sempre leva a palavra de Deus para todas as pessoas, e isso é muito importante. Quero dizer a vocês também, que como presidente dessa casa, o meu papel é de dar transparência e coordenar os trabalhos aqui da Câmara. Fui questionado por causa de umas carteira de vereador. Fui questionado que tem dinheiro sobrando na Câmara. Na realidade tem mesmo, mas eu convido cada vereador aqui para ir lá dentro da salinha da contabilidade ali comigo, para poder ver da forma que eu administrei esses 8 meses que eu estou aqui. Quero que vocês façam uma comparação com os outros gestores passados. Quero que os senhores analisem. Hoje, sem dor de cabeça, sem nada, eu já tenho dinheiro de pagar o 13º de todos os funcionários aqui desta casa, que trabalham aqui. Aí vocês me perguntam, mas Edvan, quanto que sobra? Deve sobrar muito dinheiro. Teve meses aqui que eu fechei com saldo negativo. E quando sobra muito, é R$1.300 no mês. E dessa forma eu venho segurando, eu e o primeiro secretário, o Raul, e outros membros da mesa, a gente vem segurando e vem administrando com responsabilidade. Eu espero que um vereador suba nessa tribuna e venha cobrar medicamento para o posto de saúde, que o quanto que tiver, mesmo assim, é pouco, a gente precisa de mais. Eu espero que o vereador venha na tribuna cobrar, exigir onde está sendo investido o dinheiro público, que é da nossa população. Agora um vereador ganha R$4.700 por mês, que não é pouco, dá de contar no dedo quantos pais de família recebem, quantas pessoas recebem isso aqui dentro do nosso município, e vem na tribuna me cobrar uma carteira de R$150. Podemos muito bem tirar desses R$4.700 aqui, que nós viemos na Câmara só 3 vezes por semana, e comprar uma carteira decente, da forma que os senhores quiserem. Eu estou aqui dentro, mas o meu papel aqui é de representar a população e de falar a verdade sempre. Foi questionada a questão da união entre os 9 vereadores. Quero relembrar aqui uma reunião que nós tivemos na prefeitura, momento ímpar, momento de grande dificuldade que nós estamos vivendo. Fomos debater um projeto de iluminação pública, da taxa de iluminação pública, que desde 2002 não tinha sofrido nenhuma alteração no valor. E quem é santelenense e mora aqui dentro tem conhecimento que era feita a revisão na nossa cidade dos postes, das lâmpadas, dos relés de braço, uma vez por ano.
Nós tivemos uma reunião na prefeitura onde a proposta era de aumentar R$ 15,00 por poste, por família. E nós aqui da Câmara batemos o pé, discutimos e falamos que não era justo. Porque era um valor muito alto. Diminuímos mais de 70% deste valor. Os 9 vereadores. Fizemos uma emenda. Fizemos uma emenda em cima desse projeto de lei que estava aqui na Câmara. Que seria, no caso, R$ 2, R$ 3 que iria aumentar. De 15, nós abaixamos de 2, não chegava a R$ 3. Na questão das famílias de baixa renda. E sem contar que nós ainda isentamos 70 famílias que ficou isenta. Pessoas que têm a iluminação pública e não pagam. Que é isenta. Que o custo é muito baixo. Sobrou para mim. Eu que tive que desempatar dando um voto favorável. E não tenho vergonha de dizer não. Porque hoje, se eu não me engano, é o segundo mês que nós recebemos com esse aumento, vereador Cleito. Segundo mês. E eu não me arrependo de estar aqui falando, porque hoje eu passo ali, naquele setor ali perto da creche, os senhores podem passar por lá. O vereador Jorge mora ali perto, não deixa eu mentir. Tudo iluminado. Tudo iluminado. E constantemente, o Júnior do Civanil, que presta serviço para o nosso município, está trocando uma lâmpada, está trocando um relé, constantemente. Agora, uma coisa que eu sempre friso e sempre cobro, nós vamos aumentar esses R$ 2, R$ 3 aí da classe mais baixa? Vamos. Só que nós queremos ver serviço também. Nós queremos ver resultado. Se na gestão anterior fazia uma vez, e nós estamos dando esse aumento aqui, queremos no mínimo 3. Nós queremos, quando sair um setor novo na cidade, igual foi doado esses terrenos e o pessoal estão todos animados para construir, quando um cidadão desse chegar e falar, eu preciso de um braço lá na minha rua, no meu poste, que está escuro na frente da minha casa, os vereadores têm autonomia de chegar e cobrar da prefeita e a prefeita ir lá e fazer. Um cidadão me cobrou ali daquele setor. E foi levado iluminação para todos. Para todos que moram ali perto. Para todos. E quero dizer a vocês, sempre podem contar comigo, estarei à disposição do nosso município. Foi citado também a questão da área industrial. Nós temos que botar aquilo ali para funcionar. Temos sim. Nossa obrigação é dinheiro do povo que está investido ali, vereador Raul. Só que para isso, nós precisamos investir em água. Lá não tem água. Como que qualquer pessoa hoje monta, até na nossa casa da gente, imagina a nossa casa sem água. A gente faz o quê? Faz nada. Apesar que o gasto, o consumo de uma empresa, se não tiver moradia, o consumo de água é bem pouco. Mas precisa ter. É necessário. Eu acredito que uma coisa que vocês podem ter certeza. Não é por acaso que nós estamos aqui, que nós fomos eleitos. Não é por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui. E o nosso papel fundamental é de defender o nosso povo. É da gente fazer aquilo que é certo. É a gente ter nossos princípios. É a gente não se corromper. Esses devem ser os princípios de um político. Hoje diz, eu tenho vergonha de ser político, muitos falam isso, muitos. Eu não tenho, porque eu posso sair da minha casa de cabeça erguida, andar na rua, olhar na cara de cada um dos meus amigos. E eu acredito que todos os vereadores que estão aqui também conseguem fazer isso. Eu encerro a minha palavra e agora, neste momento, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 41 de 2017.
Indicação número 41 de 2017.
Senhor presidente, excelentíssimos vereadores Valdir Braz de Moraes e Luiz Carlos Pelissari indicam que o Poder Executivo realize a regulamentação das documentações dos terrenos do município de Nova Santa Helena nas zonas urbanas e rurais, inclusive na comunidade Vila Atlântica e da outras providências. Justificativa. Considerando que sem as escrituras, nenhum proprietário consiga fazer nenhuma negociação bancária ou outro tipo, onde a exigência de tal documento é indispensável, solicitamos que seja regulamentado quanto antes com os órgãos responsáveis. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 11 de setembro de 2017. Valdir Braz de Moraes e Luiz Carlos Pelissari.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, antes de dar meu voto, vendo hoje nossa realidade, nosso município hoje, no geral, né, onde a gente tem que arrecadar, de que forma que vamos arrecadar. E a gente regularizando essa, tanto na área urbana como na rural, a gente vai ter esse recurso mais aonde uma negociação de algum imóvel escriturado, ou termo assim, tem pagar ITBI, e vai arrecadação vem para os cofres da prefeitura. E aonde também é onde nós temos 50% hoje da área de Nova, da Greba Santa Helena, que não tem escritura. E tendo escritura, a gente, os agricultores ficam mais seguros no seu financiamento, em se manter em cima da terra, onde você tem uma segurança em caso de financiamento ou algo assim. E sem constata a Vila Atlântica também, igual o Creito Luiz mora lá, sabe também que dentro da cidade, dentro da Vila Atlântica mesmo ali, a área ali é rural, só tem o pátio mesmo ali da igreja, um pouco ali que tem escritura, o resto é tudo que tem documento, o outro é tudo rural. E regularização do município é muito bom para arrecadação de mais imposto para o município. Eu voto favorável.
Vereador Luiz.
Então, como o Valdir já colocou, né, essa indicação tanto vai ajudar demais o pessoal que querem fazer os seus financiamentos na área urbana, conseguir financiar uma casa junto à Caixa, se não tiver a escritura, não faz. E tem esse lado também dos impostos, né? Na Atlântica mesmo, ninguém paga imposto. Não paga IPTU, muita gente não paga o IDR, o CCIR. Então, tendo as escrituras, vai, gera renda para o município. E quanto que vai ajudar também a população em torno disso daí. É por isso que eu peço ao senhor e meu voto é favorável.
Vereador Cleito.
Só queria fazer um comentário, presidente. Muito bom a indicação. Realmente aqui na Nova Santa Helena tem bastante terreno que é contrato, não tem escritura. E hoje, quem é dono é quem tem escritura. Aquele que não tem escritura não é dono. E não só o urbano, como o rural, tem bastante sítio dentro do nosso município aqui que não tem escritura. Lá na Atlântica mesmo é um problema muito sério. A comunidade onde fica a sede da Atlântica nunca foi pagado nenhum imposto. Porque na época a população comprava um terreno, comprava uma chácara, um sítio, uma fazenda e ganhava o terreno. E o que aconteceu? Não é fácil. A gente corre atrás, a outra gestão, 16 anos de mandato da outra gestão, não conseguiu. Foi corrida atrás 2, 3 vezes para São Paulo, não conseguiu. A Terezinha entrou agora com 3, 4 meses de mandato dela. Ela pegou, fez um levantamento lá da Atlântica, mandou para o Intermat para ver se realmente tem o título. Como é que está aquilo ali, se não está dando deslocação do terreno. não deu deslocação, o terreno é ali mesmo. Só que a questão, presidente, lá na Atlântica, a empresa que colonizou ali tem uma dívida na Receita Federal.
12 milhões.
E essa dívida não tem como documentar. O que dá para fazer? É entrar com um requerimento de posse e um uso campeão. E nisso, a nossa prefeita Terezinha já está correndo atrás. Não é fácil. Mas isso aí é muito bom, que faz a arrecadação do município, onde o município vai crescer e vai desenvolver. Mas não é fácil. Em 16 anos, o João acompanhou a administração 16 anos, né, João? Não foi fácil. O Roque foi atrás, Doro foi atrás, não foi fácil. Teve gente que foi lá na Atlântica, pegou documentação de pessoas para tentar documentar a terra, não conseguiram. Mas é uma indicação muito boa e eu sou favorável, presidente.
Vereador Maurício?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, eu gostaria de cumprimentar a fala do vereador Cleiton e eu vou mais além. No ano passado, acho que em fevereiro ou março, o Sandro vendeu ali embaixo para um frigorífico para montar um outro armazém. Não conseguiu também, o cara comprou, não conseguiu o gel da terra. Indo para a Colíder, o cara já estava construindo outro armazém. Quando foi mexer com o financiamento, não tinha o gel da terra também, não conseguiu. Faz 16 anos que eu vejo lutando para conseguir. Essa beira de estrada do Bidinho aí, ó, até hoje não conseguiu. A Vila Atlântica é uma dívida enorme. Santa Helena, dá para contar no dedo quem tem escritura dessas terras aqui. Então, é muito difícil. Não foi falta de interesse. Eu tenho certeza que a prefeita vai correr atrás. Mas, infelizmente, é difícil. Não é fácil, não. Mas meu voto é favorável.
Vereador Jorge.
Presidente, também eu gostaria de fazer um comentário. Faz já mais ou menos uns 60 dias para cá que a gente vem cobrando, eu mesmo cobrei muito o Toninho, principalmente o Toninho, que é um cara que tem o maior conhecimento dessas áreas. E junto com a prefeita a gente teve duas reuniões já com o Toninho para que ele tomasse essa decisão. E ficou realmente definido que o Toninho vai viajar para São Paulo para poder resolver o problema dessa chácara. Até descobriu aonde está morando o cidadão que assina por todos esses documentos. Então a gente já tinha levantado, nós já estávamos trabalhando isso aí. E para que a gente conseguisse realmente documentar todas essas áreas. E o Toninho comprometeu que realmente ele só comprou que não tem dinheiro para viajar para São Paulo para poder buscar a assinatura do proprietário de todas essas áreas para que possa desmembrar. Mas eu também, a indicação é muito boa e meu voto é favorável.
Vereador Raul.
Também, presidente, também só para complementar a fala do vereador Cleito também, realmente a indicação o vereador faz, no caso é uma indicação fácil para a prefeita se correr atrás, para regulamentar essas coisas, mas isso aí já vem há bastante tempo, uma dificuldade, correndo, são 16 anos, ali se correndo atrás disso, mas não resta dúvida que é mais um trabalho agora para Terezinha e o Marcos tentar concluir isso, é uma tarefa difícil, mas não é impossível, né? Então tem que sempre ficar atento, correr atrás, legalizar as coisas, se pudesse legalizar. Claro que é muito bom, tanto para financiamento, para tudo. Hoje tem documento registrado, hoje é importante. Então, eu acho que vai ter indicação também para reforça, né? É de extrema utilidade. E eu sou favorável, presidente.
A indicação número 41 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar e não haver ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão e solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre.